As músicas são ferramentas de expressão dos artistas, mas ultimamente se discute até onde pode ir essa liberdade de se expressar. Diversos cantores, empresas e gravadoras assinaram uma carta intitulada Art on Trial Protects Black Art para exigir que as músicas, sobretudo as do gênero rap, não possam ser usadas como provas criminais nos tribunais dos Estados Unidos. Daniel Pacheco Pontes, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, comenta sobre o peso da adoção da carta como um meio de expressão social.
Que vai guiar o juiz vai ser a legislação, eventualmente alguma jurisprudência. Então, um valor direto jurídico não tem. Porém, vamos lembrar que o direito sempre emana do povo. Então, o que é proibido, o que é permitido, são construções que são feitas a partir da vontade da população. Então, é claro que isso pode influenciar os juízes de alguma forma, ou até mesmo influenciar o legislador, de maneira que a gente tenha aí o acolhimento do que é pedido na carta. Aí tem que ver o que vai acontecer no longo prazo. Mas sim, pode ter algum valor jurídico, mas indireto.
O direito à liberdade de expressão é colocado em pauta nessa discussão. Pacheco analisa esse conceito do ponto de vista jurídico.
Liberdade de expressão, ela não é absoluta. Então, de modo geral, quando a gente fala em liberdade de expressão, não significa que todo mundo pode falar o que bem entende, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não. Se assim fosse, a gente não teria crime de calúnia, não teria crime de difamação, nem crime de injúria. Então, a liberdade de expressão, ela é limitada. Como toda garantia, sempre tem que ser ponderada olhando dentro de um contexto. Não deixa de ser uma limitação da liberdade de expressão. O que precisa discutir só é se essa limitação é legítima ou não. Porque a gente já teve, aqui no Brasil mesmo, casos aí de músicas que incitavam a prática de crimes e que acabaram gerando problemas criminais para as bandas que executavam essas músicas. Não é porque existe liberdade de expressão que as pessoas podem cantar o que bem entendem nas músicas. Como eu disse, o que tem que se discutir aqui é se é conveniente a gente ter algum tipo de restrição nesse sentido ou não.
O rap, que significa ritmo e poesia, é um gênero musical englobado pelo hip hop, um movimento cultural e social originário de comunidades negras periféricas. As letras tendem a mostrar cenários de críticas sociais, econômicas e culturais. A escolha predominante desse estilo musical para julgar seus compositores e cantores é um indicativo de racismo, pontua o professor Denis de Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Com certeza é racismo, porque a música, qualquer expressão artística, ela é um relato de situações, né? Uma reconstrução poética. E o rap não é a única música, nem o único tipo de música que fala sobre violência. Você tem vários outros tipos de música, e vários gêneros, inclusive, gêneros até mais clássicos, ou chamados de eruditos, que também retratam violência das mais diversas formas. Então, ao selecionar o rap como única música que trata com violência e estigmatizá-la como produto de uma prática criminosa de quem partilha dessa cultura do hip hop é uma forma de racismo, como se o fato de negros cantarem rap e o rap retratar violência automaticamente coloca então esses protagonistas da música do hip hop, da música do rap, como pessoas afeitas à violência.
Denis de Oliveira acrescenta qual o impacto que essa lei tem na sociedade norte-americana.
O peso disso é justamente a utilização dos estigmas raciais na criminalização do ser negro, né, do ser negra. Então a gente observa que o racismo estrutural em sociedades como a brasileira, a estadunidense, ele se expressa justamente pela criminalização do ser negro, da ser negra. O ser negro e a ser negra são os inimigos internos dessa sociedade. Então sempre se buscam mecanismos de a priori, pela condição racial, já criar já uma condição de criminalização. E aí, então, quando você tem casos de julgamento, né, como o caso aí nos Estados Unidos, independente das provas, independente do caso, ele já entra já no tribunal, já pré-condenado pela sua condição racial.
O rap é uma forma de expressão muito importante para os compositores e cantores, e, na maioria das vezes, conta uma história de representatividade e luta, como comenta Denis de Oliveira.
O rap eu considero uma crônica da periferia. São crônicas, são histórias, e veja que interessante, né? Porque incomoda o rap, porque ele traz um retrato de uma realidade que é invisibilizado pelos meios de comunicação de massa, é invisibilizado pela cultura de massa. Então, o que o rap faz? Coloca no centro da opinião pública o debate sobre a situação da periferia. Então, não é só violência no sentido mais stricto sensu da palavra, violência física e assim por diante, mas a violência social, a miserabilidade da população, as condições difíceis, isso tudo que a gente chama de violência social e racial, que é estrutural na periferia. E que sempre tem uma tendência de você esconder isso. Então o rap, ele desnuda essa situação. Por isso que ele incomoda tanto.
O uso de letras de rap nos tribunais como prova acusatória foi proibido na Califórnia, mas ainda não é uma realidade nos Estados Unidos como um todo. Eu conversei com o professor Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e com o professor Denis de Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eles falaram sobre o uso de letras de música do gênero rap como provas criminais nos tribunais dos Estados Unidos. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.